E nós estamos de volta com a nossa programação com mais um boletim especial de acompanhamento de safras. E o nosso destaque nesse momento é a safrinha de soja na região de Naranjal, lá no Paraguai. E quem vai conversar conosco agora, trazer todas essas informações, é o Cledson Conte. Ele que é engenheiro agrônomo da cooperativa Copronar, já está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, Cledson, muito bom dia para você. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, Fernanda. Muito bom dia. Bom dia a todos os telespectadores do Canal Rural Notícias Agrícolas.
Tá certo, muito obrigada. Cledson, queria destacar com você, aí na região de Naranjal, a gente já consegue fazer uma avaliação dessas lavouras de soja agora na safrinha. Enfim, qual é o panorama que nós temos até esse momento?
Bom, Fernanda, até o momento aí tem áreas que apresentam um bom potencial produtivo, um bom controle das principais doenças, alguns talhões que não apresentam um bom estado de desenvolvimento devido ao ataque de algumas doenças que está preocupando, já vem alguns anos, preocupando a região e preocupa o futuro da soja também, né?
Inclusive, só para a gente pontuar essa situação, nós temos uma foto que você encaminhou aqui para a nossa redação, a gente vai mostrar a partir de agora. Só para a gente entender esse cenário, Cledson, quando a gente considera as doenças, quais seriam essas doenças? Isso realmente preocupa? É uma situação, por exemplo, se a gente comparar com a safrinha de soja do ano passado, o ataque dessas doenças, ela tem sido mais severo agora nessa temporada?
Olha, varia de ano após ano, depende da influência do clima, mais umidade, menos umidade, mais chuva, mas com certeza ano após ano vem aumentando bastante a infestação de doenças, tanto foliares como de solo. E com certeza tira o sono de muito produtor e isso vai mexer diretamente no bolso do próprio produtor por. E o plantio da soja safrinha, né? E aumenta, multiplica, dissemina as doenças
O Cledson, e
da soja.
quando a gente considera, então, podemos falar ferrugem asiática, antracnose, mancha-alvo, essas são as preocupações do produtor rural agora nessa temporada, e daria para a gente fazer já essa consideração? O clima ajudou, o aparecimento, enfim, dessas doenças agora nessa temporada?
Assim. Sim, com certeza ajudou o desenvolvimento, além de tudo, já no final da safra de soja verão 17/18, a gente teve um período úmido que favoreceu a aparição principalmente da ferrugem e antracnose, aonde que ficou nos restos culturais e aonde foi implementado nessa mesma área soja safrinha e aonde já no desenvolvimento, na etapa vegetativa, já que foi encontrado ferrugem já em V4, V5, com aproximadamente 30 dias de nascido, já foi detectado ferrugem devido ao ataque que tivemos muito forte na safra, que agora, indo para o meado, para o final do ciclo, já é preocupante, mesmo fazendo um bom manejo, preocupa muito e o clima está favorável ao desenvolvimento da doença, sim. Vamos ver até o final como é que fica, mas já podemos contabilizar alguma coisa de dano, de perca.
Ô Cledson, mas aí como é que a gente considera essa situação? A gente não tem conseguido fazer esse controle de forma efetiva e isso vai afetar o rendimento, principalmente nessas áreas mais afetadas? Daria para fazer essa avaliação até esse instante?
Sim, tem as áreas mais desenvolvidas, mais adiantadas, que já está entrando na etapa de maturação, que já dá para contabilizar aí cerca de 20% a 30% de perda, principalmente, nem tanto ferrugem, mas sim antracnose, que veio mais forte esse ano na safrinha. E que a tendência é aumentar ainda mais, né? Devido ao clima favorável que estamos tendo nos últimos dias.
E a gente está falando dessas doenças, mas outra situação também que você pontuou, antes da gente entrar ao vivo, a gente estava conversando sobre isso, essa questão da monocultura, que a gente também tem esses fungos de solo. E isso acaba também tirando parte dessa produtividade das lavouras, não é, Cledson?
Ah, com certeza, sem dúvida, vai afetar por motivo de soja sobre soja, não é feita uma rotação, não quebra o ciclo da doença e os fungos vão ficando no solo até para a próxima cultura. Não dá tempo nem a próxima safra verão se estabelecer, se ser implantada, que já a doença já é afetada na semente ou na plântula inicial já.
Uhum.
Isso já pode ocasionar um dano muito grande já desde o início.
Uhum. Agora, o Clédson, quando a gente considera, por exemplo, a safrinha de soja aí na região de Naranjal, a gente considera, ah, o clima foi favorável, qual seria o rendimento médio das lavouras aí na região, só para a gente ter um comparativo?
Quando o clima é favorável, chuvas normais, temperatura, não muito ataque de praga, o rendimento médio aí varia em torno de 2 a 2,500 quilos por hectare, né?
Uhum.
2 toneladas e meia por hectare. Mas uhum. Isso pode até sobrepassar os 3 mil quilos por hectare
uhum.
em algumas áreas.
Que seria um rendimento totalmente alcançável também aí na região?
Sim, sim, com certeza que sim.
Uhum.
Um rendimento, podemos ter um rendimento alto aí esse ano, pelo clima que está sendo favorável para a cultura, mas no mesmo tempo ainda a gente tem muito para terminar, tem aproximadamente 60 dias ainda pela frente, podemos ter um bom rendimento, mas vamos ver até o final, porque preocupa as doenças que estão entrando forte, né?
Uhum. Então, assim, de uma forma geral, a gente, em algumas localidades, enfim, a gente já tem essa perda já consolidada, mas ainda a gente precisa acompanhar realmente esse final de desenvolvimento do ciclo da soja para ver realmente qual seria o dano ocasionado por essas doenças, né, Clédson?
Sim, assim mesmo, Fernanda. Algumas áreas mais adiantadas, como mencionei, que já está entrando na etapa quase da colheita, já dá para falar em algumas porcentagens de perca, mas ainda é cedo para falar, certo? Porque tem muito aí no, na formação de vagem, começo do enchimento do grão, que vai ser colhido em maio ainda, tem todo esse período pela frente aí que pode ser afetado ainda, né?
Uhum. Agora, o Clédson, isso a gente está falando principalmente de questão de sanidade das lavouras, mas no caso da safra principal, sim, nós acompanhamos também de perto o desenvolvimento da cultura da soja aí no Paraguai e o clima foi uma preocupação realmente, faltando chuva em muitas regiões. Na safrinha, o clima também foi uma preocupação para o produtor rural?
Como toda cultura, quando é plantada, implementada, feita o plantio, tudo preocupa, né? Do início ao fim, se o clima vai ser favorável ou não, né? Mas na safra tivemos, como mencionou, tivemos problema por falta de chuva, temperaturas altas e também excesso de chuva em algumas regiões.
Uhum.
E essa frinha aconteceu a mesma coisa, em algumas partes já tivemos problema desde o início com falta de chuva, calor. Isso favorece a entrada de pragas e aí já vai tirando produção.
Uhum.
E em algumas áreas também tivemos mais ao norte, excesso de chuva, e aí favorece a entrada de doença, né?
Uhum.
E vai ser refletido lá na frente, no final do ciclo da soja, para nós contabilizar o dano que vai ocasionar esse clima que tivemos nos últimos dias.
Uhum, tá certo. Agora, Clédson, quando a gente considera também a questão da safrinha, não só aí na região de Naranjal, né, mas considerando todo o Paraguai, a gente sempre fala da safrinha de soja, que gera, claro, essa preocupação, né, dessa questão da monocultura, mas a gente também tem um investimento na cultura do milho. Muitos produtores já têm feito esse investimento na cultura. Como é que a gente olha aí na região de Naranjal essa proporção? Realmente o produtor ainda tem investido muito na safrinha de soja?
Até ano passado, sim, o produtor investiu muito na safrinha, muito mais do que no milho, mas devido a uma consequência que tivemos na última safra, aí, com perdas de produção por motivo de maior porcentagem de doença, infestação, e o produtor tirou o pé, tirou do acelerador o plantio da soja safrinha e investiu um pouco mais no milho.
Uhum.
Também com a expectativa de preços bons que vamos ter no milho, né?
Uhum.
Hoje. Então, realmente, diminuiu cerca de 50% em relação ao ano passado e ampliou aí mais de 60% a área de milho, né?
Uhum. Só antes da gente falar dessa questão do milho, que eu queria pontuar com você também. Se a gente comparar hoje, qual seria a nossa referência quando a gente fala da questão de preço da soja aí na região ao produtor rural, Clédson?
Hoje o produtor rural está ganhando por saca de 60 quilos cerca de 21 dólares, 21,5 hoje. Mais ou menos está girando por aí.
Que seria um valor razoável para o produtor rural que cobre esse custo de produção, Cledson?
Sim, razoavelmente bom, sim, devido, comparando com o mesmo período do ano passado, onde se falava em torno de 17 dólares a bolsa, né, de 70 quilos. Então, subiu bem e com menos quilos por hectare de soja, consegue-se pagar o custo por motivo da suba da soja, né?
Tá certo. Agora, para falar da cultura do milho, você destacando que nós tivemos uma redução bastante expressiva nessa área cultivada com a safrinha de soja e o produtor realmente investindo na cultura do milho. Como é que estão essas lavouras? Quando que a gente vai iniciar a colheita também aí na região, Cledson?
As lavouras de milho até o momento estão excelentes, um desenvolvimento melhor dos últimos anos, como tendo esse ano. O clima está nos ajudando, o produtor investiu mais em genética, em tecnologia, e estamos tendo um bom resultado até o momento, né? A recente entrando na etapa reprodutiva, tem muito pela frente, temos que torcer que não venha frio cedo, senão será muito afetada a cultura do milho. A colheita, mais ou menos, na nossa região, se inicia a partir da segunda quinzena de junho, o milho safrinho.
Tá. Alguma referência para preço do milho até esse instante, para a gente ter esse comparativo entre milho e soja, Cledson?
Hoje em milho, estão falando por volta de 130, 150 dólares a tonelada, né? Então o mercado tá mais ou menos nesses patamares hoje.
Tá certo.
Um preço acima de 40, 50% acima do ano passado que a gente tinha.
Perspectiva favorável também, então, quando a gente fala da cultura do milho aí na região, Cledson?
Sim, com certeza, até por isso, devido a isso que aumentou a área do milho safrinho, devido ao preço principalmente.
Tá certo. Cenário muito importante que a gente vai seguir acompanhando de perto também aqui no Notícias Agrícolas. Cledson, queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por ter contribuído com o nosso trabalho, trazendo essa preocupação também aí no Paraguai nesse instante, quando a gente fala principalmente da safrinha de soja, que é essa questão das doenças. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Bom dia para você, bom trabalho e eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada.
Obrigado a você, Fernanda, obrigado ao Notícias Agrícola e com certeza vamos ter mais contato. É um prazer estar em contato com vocês e a gente faz um acompanhamento diariamente, principalmente no site Notícias Agrícola e também no canal Rural, né?
Tá certo.
E nesse tema de soja safrinha é um pouco preocupante pensando no futuro, de tema de agricultura sustentável, né? Devido à monocultura, aumenta muito a doença e também a resistência dessas doenças ou pragas devido ao produto, né? Acesso em casa. Tem uma resistência maior.
Tá certo. A gente vai seguir acompanhando essas informações. Cledson, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação.
Muito obrigado a você, Fernando. Tenha um bom dia.
Tá certo, obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de Naranjal, lá no Paraguai, quando a gente fala da questão da safrinha de soja, uma preocupação nesse instante, o clima contribuiu e nós temos uma infestação maior quando a gente fala principalmente das doenças, a ferrugem asiática, antracnose e a mancha-alvo, dando muita preocupação para o produtor rural nesse instante. E em algumas áreas a gente já começa a falar dessa perda consolidada, mas claro que ainda é muito cedo, a gente ainda precisa acompanhar realmente o início da colheita e também até mesmo a finalização desse trabalho no campo para ver realmente qual é o dano em relação à produtividade das lavouras agora nessa temporada. É importante reforçar que lá na região os produtores devem já iniciar a colheita da soja safrinha agora a partir do mês de maio. Mas claro, já fica esse alerta e a nossa preocupação também. Agora o Cledson destacando para a gente que nessas áreas onde a gente tem essa questão da monocultura, essa preocupação é ainda maior. menor. Então, é um cenário que a gente deve ficar atento. E lá na região, nós tivemos agora nessa temporada uma redução de 50% nessa área cultivada com a soja, agora na safrinha. É, o produtor investindo mais na cultura do milho, isso principalmente por conta dessa perspectiva mais favorável em relação a preço. Então, o produtor diminuiu a soja e dando preferência para o milho também lá na região. E no caso do milho, as lavouras apresentam boas condições até esse instante. O produtor está animado quando a gente considera também produtividade e preço em torno de 130 até 150 dólares por tonelada. Essa é a nossa referência no caso do milho. Já no caso da soja, a gente tem cerca de 21 dólares por saca lá na região. Essa é a nossa referência, mas claro, esse é um cenário que a gente vai seguir acompanhando. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.